Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos a transmitir desde o estúdio 8 da Voz da América nesta quinta-feira, 3 de agosto. Estamos aqui na área de Washington com 27 graus. Ao microfone, Ana Guedes, na produção, Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. O secretário de Estado americano acusou a Rússia de chantagem por não renovar acordo de cereais do Mar Negro. Ex-presidente americano Trump vai ser acusado formalmente pelo esforço de reverter resultados presidenciais de 2020. A nossa primeira meia hora é dedicada à Angola. Não esqueça, vamos falar da imprensa, vamos falar também aqui de Jonas Savimbi, porque hoje, dia 3 de agosto, dia em que Jonas Savimbi nasceu. Esperamos que continuem connosco. Para já, vamos aqui às notícias do mundo. O secretário de Estado norte-americano acusou hoje a Rússia, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, de chantagem ao não renovar o acordo para a exportação de cereais do Mar Negro e de agressão ao sistema alimentar global. Cada membro deste Conselho, cada membro da ONU, deve dizer a Moscovo que basta, é o suficiente. É o suficiente para ajudar o acordo de cereais do Mar Negro para chantagear. É o suficiente para tratar as pessoas mais vulneráveis do planeta como uma moeda de troca. Basta desta guerra injustificada e inadmissível contra a Ucrânia, afirmou Blinken. Os Estados Unidos assumiram terça-feira a presidência mensal do Conselho de Segurança e fizeram da luta contra a insegurança alimentar a sua prioridade, sendo este o tema da reunião na sede da ONU em Nova Iorque, presidida por Blinken. Em entrevista à cadeia televisiva ABC, Blinken disse que a administração Biden pretende adotar uma declaração conjunta condenando o uso de alimentos como arma de guerra, que já foi assinada por 91 países. No final de contas, devemos encontrar uma saída para a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e a consequente agressão ao sistema alimentar global, conclui o chefe da diplomacia americana. A Rússia recusou-se em meados de julho a renovar o acordo que autorizava a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro, o que provocou um aumento dos preços de alimentos que afeta particularmente os países mais pobres. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve comparecer esta tarde aqui em Washington perante um tribunal federal para enfrentar acusações pelas suas tentativas de reverter a sua derrota nas eleições de 2020. Antes dos procedimentos, a segurança está a ser reforçada na área em redor do tribunal. Espera-se que Trump passe por um processo de admissão, incluindo a coleta das suas impressões digitais e que se declare inocente. Um grande júri indiciou Trump em 4 acusações criminais esta semana, incluindo conspiração para fraudar os Estados Unidos, obstrução de um processo oficial e a conspiração para privar os eleitores do seu direito a eleições justas. Os promotores hoje disseram na acusação que Trump repetidamente fez alegações de fraude eleitoral que ele sabia não eram verdadeiras e que pressionou as autoridades eleitorais estaduais e o então vice-presidente Mike Pence a agir para manter Trump no poder. Uma multidão de apoiantes de Trump invadiu o Capitólio a 6 de janeiro de 2021, enquanto membros do Congresso reuniam para certificar resultados eleitorais. Trump negou ter atuado erradamente desde que deixou o cargo, tem afirmado repetidamente que a eleição de 2020 foi fraudulenta e classificou as investigações contra ele como motivadas politicamente. Milhares de pessoas reuniram esta quinta-feira na capital do Níger em apoio ao golpe que derrubou o governo eleito democraticamente, enquanto as preocupações com a segurança aumentavam entre as nações ocidentais. Segundo a AFP, manifestantes em Niamey, alguns com cartazes gigantes da Rússia, entoaram slogans antifranceses na manifestação convocada para marcar o aniversário de independência do país em 1960, independência da França. Os protestos ocorreram enquanto chefes militares da CDAO reuniam na capital da Nigéria para formular uma resposta, e isto enquanto uma equipa da CDAO, liderada pelo ex-líder nigeriano Abubakar, estava no Níger para negociações. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exigiu a libertação imediata do presidente posto, Bazoum, pedindo a preservação da democracia suada do Níger. E em Niamey, centenas denunciavam então a França, quando a nova junta continua a tentar justificar o golpe. A polícia sul-africana revelou que o número de pessoas detidas por mineração ilegal no sul de Joanesburgo subiu para 79, sendo a grande maioria indocumentada, anunciou hoje fonte de forças de segurança. Um porta-voz provincial da polícia, Brenda Muridli, acrescentou que durante as rusgas num bairro próximo do subúrbio de Rivelia, onde se encontram as principais minas de ouro, a polícia apreendeu arma de fogo ilegal, munições, explosivos, cilindros de gás, aveia contendo ouro, álcool ilegal, entre outros. A porta-voz policial sul-africana adiantou que em Foxville, cidade mineira situada a sudoeste da província de Gauteng, onde se situa Joanesburgo, quatro homens nacionais do vizinho Reino do Lesoto foram detidos na posse ilegal de armamento e munições. Pelo menos 79 moçambicanos, de um total de cerca de 1.200 mineiros ilegais, foram detidos desde abril do ano passado na África do Sul, no âmbito de combate à mineração ilegal em várias províncias do país.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos a primeira meia hora desta emissão vespertina em português, a Voz da América, centrada em Angola, a falar sobre a imprensa. Na Uila, prossegue o drama dos trabalhadores da Rádio 2000, na cidade de Lubango, agora com 16 meses, salários em atraso, enquanto a direção da empresa diz que, perante um quadro insustentável, não descarta a possibilidade de declarar falência caso não surjam apoios. O Teodoro Albano tem a reportagem.
Apesar de emitir normalmente com os seus espaços da grelha de programação, as dívidas para com os funcionários acumulam-se todos os meses. Entre os visados estão 5 funcionários, com o tempo de serviço há muito vencido, hábitos de gozar a merecida reforma, mas que são obrigados a permanecer no trabalho até que a empresa regularize as contribuições da Segurança Social. Virgílio Lage é um deles e fala de um cenário difícil.
Se nos desse a reforma, óbvio que eu ia para casa, mas neste momento não nos deram. Temos que estar aqui a aguardar a nossa reforma. Se a reforma, a gente não pode fazer nada.
Rita Dias, com quase 20 anos de casa, faz um apelo.
Tem sido mesmo insustentável. Nós estamos aqui todos os dias. Trabalhamos de sol a sol, de chuva a chuva. Damos o nosso máximo para que a estação continue de pé, para que não falte emissão. Então nós apelamos à entidade máxima que olhem por nós.
Perante os gritos de socorro dos funcionários, a diretora da Rádio 2000, Maria Rosa Gonçalves, descreve um quadro financeiro sombrio da empresa que vem desde 2020, com o auge da pandemia da Covid-19, agravado com o atual momento económico do país. A saída de igrejas com espaços pagos foi fatal, diz a responsável, a Voz da América.
A nossa sustentabilidade provinha das igrejas. Tinha algumas igrejas que até tinham aqui programas e iam pagando. Agora, os fiéis estão pobres, não têm dinheiro. Eles então não têm também dinheiro para poderem pagar. Resultado, saíram cerca de 6 igrejas. Isso também foi um desconforto grande para nós. Os empresários, na sua maioria, também estão com as suas empresas descapitalizadas, com problemas sérios. Então não se põem a fazer publicidade para pagar.
Rosa Gonçalves disse ter recebido garantias de uma recente visita do PCA do grupo empresarial GFI, principal acionista de rádio ligado ao Partido no Poder, com vista a acudir inicialmente à situação salarial. A gestora sugere uma solução urgente e lembra que o problema é tão grave e que tudo tem limites.
Eu acho que ainda temos coragem de aguentar mais um bocadinho. Quem já está aqui há um ano e tal nesta situação, aguentar mais 2-3 meses, eu acho que é fácil e que é possível. Mas se não, não teremos hipótese. Eu não tenho moral de fazer mais.
Exigir mais.
Não tenho moral.
O presidente dos reformados, que também aguarda por solução, já vem da gestão anterior, lembra Rosa Gonçalves, fundada a 17 de setembro de 1992, após a abertura de Angola ao multipartidarismo, a Rádio 2000 já foi parceira da Voz da América. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Ainda sobre a imprensa, a censura em órgãos de comunicação social em Angola está a condicionar a prática do jornalismo de investigação de acordo com profissionais em formação sobre a temática em Benguela. A ação faz parte de um pacote financiado pelo Departamento de Estado norte-americano no quadro do fortalecimento do setor financeiro em países em desenvolvimento. Emergem receios de que a falta de abertura para a aplicação das técnicas em abordagem vistas na perspectiva do combate à corrupção. João Marcos.
Agora a partilhar experiências em Benguela, ao lado de profissionais dos setores público e privado, o formador moçambicano Estácio Valoi, membro da Rede Mundial de Jornalismo de Investigação, assume que vai deixar o país com algumas expectativas.
E no meio disto, as pessoas que nós damos formação, por fim, propusemos a elas que façam jornalismo de investigação e organizações que tem fundos para isto, e que depois da transformação tem essa bolsa para investigação.
Desejo para isto é o que não falta. Assim pensa Rui Fernandes, profissional da Rádio Mais, que receia barreiras nesta caminhada, mas também descortina desafios numa Benguela a receber largos milhões de euros para obras, nem sempre devidamente esclarecidos.
Que capacidade podemos ter e depois é como fazer passar este trabalho quando você às vezes está a destapar assuntos que direto ou indiretamente está envolvido o patrão. Como a profissão é liberal, já seria a altura de ter aqui equipas, e até porque o trabalho investigativo é em equipas, é o que se está, que se apreendeu aqui, que partam o fundo para... Há tantos assuntos que Benguela tem.
Perante este cenário, José Honório prefere pensar no melhor, atirando a pressão para a sua empresa, a Agência Angolana de Notícias.
No fundo, nós sempre tivemos esse desejo de praticar o jornalismo investigativo na perspectiva desse combate à corrupção, que é nada mais nada menos do que a bandeira principal do executivo angolano. Se houver tal abertura, e eu acredito que há essa abertura, porque se estou a participar desta formação, não é? Portanto, com o aval da empresa, é porque a empresa está, uma empresa, portanto, aberta.
Na última semana, o cartunista Sérgio Pissarra, a personalidade angolana de 2022, na ótica dos leitores do semanário Novo Jornal, teceu duras críticas em relação ao estado da comunicação social.
É lamentável que as coisas tenham chegado a este ponto. A comunicação social pública não faz jornalismo, faz propaganda. Isso é muito grave, é um atentado à nossa inteligência, é um atentado aos nossos direitos. Somos nós que pagamos esses órgãos. Não devemos nos cansar de denunciar isso, e eu tenho feito isso e vou continuar a fazer.
Na Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção 2023-2027, o governo angolano assume compromisso com a liberdade de imprensa e defende a redução, nos contratos públicos, dos ajustes diretos, uma modalidade vista por analistas como incentivo à corrupção. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigada, João Marcos. Falamos agora de economia. Há sensivelmente um mês que o governo começou a encetar algumas medidas de caráter económico para, segundo o Executivo, aliviar o sufoco que as famílias e empresas enfrentam neste momento. O presidente João Lourenço substituiu o governador do Banco Nacional de Angola, que passou para ministro de Estado, para a coordenação económica, mudou alguns auxiliares do seu executivo, acompanhado de outras medidas para minimizar a crise que assola a economia angolana. Mas os resultados demoram a surgir. Produtores económicos e especialistas dizem que não. Os dois maiores partidos do país, MPLA e UNITA, têm opiniões divergentes. Manuel José.
O especialista em gestão de políticas públicas e deputado pela UNITA, David Kisadila, considera as medidas até agora tomadas pela equipa económica do governo de paliativa.
Só exonerar aqui e acolá, a inflação 11,1%, temos indicadores subir para 27%, desemprego já nos fala, há muita desordem. Agora também o homem do comércio já foi curioso, o homem cresceu, pessoas agora são vários contentores, e no aterro sanitário a procurar comida. comida. Afeta quase todo o setor social da população. Vai piorar, porque até agora não há um plano estratégico de desenvolvimento. É preciso que haja uma nova visão para o país.
O MPLA refuta, através de um dos seus dirigentes, o antigo vice-presidente da bancada parlamentar, João Pinto.
É uma crise que estamos a viver, não é? Mas vai passar. Vai passar. Em 2012 também tivemos assim. Há um conjunto de medidas que estão a ser tomadas, que surpreenderam a sociedade. A nomeação do novo ministro de Estado parece ter uma certa credibilidade junto da classe empresarial e da juventude. Trazer medidas ousadas, interessantes, que podem dinamizar a nossa economia. E o facto de haver um conjunto de atividades, mesmo estando em crise, haver dificuldades, nota-se que está a superar.
Cláudia Zulmira é uma pequena empresária nacional e discorda do responsável por o partido no poder.
Vai dormir. Está muito difícil. Não estamos a ver como é que vamos se virar. Não estamos a ver mesmo. Com o bocado que ganhamos, não está a dar para fazer nada. Está muito duro. O governo tem que ver essa situação. Está piorando cada vez mais. Muito complicado mesmo a situação que estamos a ver.
A mesma opinião tem a dona de casa, Luquene Antônio.
Poucas coisas. Com 50 mil não se faz nada. Nem com 100 mil. Arroz é 16 mil. Quer saber? Poxa, 13.500. Quer saber? Não, não está. 85. Peito alto, 85. E para isso você é 4 pessoas. Você é 5 pessoas. Quer saber? Depois está 29, 30. Cada vez mais está piorando a subir.
Mas há quem esteja otimista que os resultados, apesar de tímidos, vêm aí. É o consultor econômico Augusto Fernandes.
Está tudo a dar uma nota positiva. Os fatos estão aí. Não há atraso do salário da função pública. Implica dizer que está-se a cumprir o prometido. Não estamos estagnados. Está-se a fazer alguma coisa. Para aquilo que é medidas emergenciais, devia-se andar com uma velocidade bem maior. 30 dias depois, devíamos ter as medidas executadas, pelo menos a 75%.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir desde Washington. Assinala-se hoje, 3 de agosto, o dia do nascimento de Jonas Savimbi, o fundador da UNITA e combatente pela independência de Angola. Se estivesse vivo, Jonas Savimbi completaria hoje 89 anos de idade. Como é que os angolanos veem hoje o histórico guerrilheiro? As opiniões divergem, conforme apurou o Coco Mukuta.
Filho de Jonas Savimbi, Rafael Massanga diz que o tempo deixa cada vez mais claro o papel do seu pai para o país.
Nós vemos que o tempo está a esclarecer muitos assuntos, muitas questões, e naturalmente, e como consequência disso, então também Jonas Savimbi vai ocupando o espaço que realmente ele merece. Eu diria que não é uma questão da família ou dos filhos avaliarem onde gostariam que ele estivesse. Eu acho que é uma questão da própria história estar a ser justa para com o homem que foi Jonas Savimbi.
Entretanto, para assinalar mais uma data natalícia de Jonas Savimbi, o seu partido realiza este sábado em Luanda uma marcha que vai homenagear o conhecido político e guerrilheiro angolano.
Claramente também a figura do Dr. Savimbi por si só fala, por si só é uma figura que reúne muitos consensos e sobretudo reconhecimento por parte dos angolanos. Por conta disso estamos a contar também, para a redundância, com todos os munícipes, todos os habitantes de Luanda. Acreditamos nós que sim, estaremos à altura de dignificar exatamente este marco, que é o ato central do 3 de agosto.
Sobre o papel de Savimbi, tem opinião contrária o cidadão angolano Pedro Paulo, que entende que Jonas Savimbi atrasou o desenvolvimento do país.
Jonas Savimbi foi um angolano, mas que considero foi um mal para Angola. Pela sua natureza que ele apresentava, pelo meio social em que Angola viveu, ele atrasou o desenvolvimento do nosso país pelas suas ações.
Para o cientista político Rui Candovi, a figura de Savimbi é controvérsia e explica.
Savimbi é daquelas figuras que, sobre ele, existirá sempre uma apreciação, no mínimo, controversa. É verdade que foi um combatente pela democracia, sim, de facto, os dados indicam que sim, mas também não é menos verdade que o país só alcançou a paz depois da sua morte. Portanto, Por aí percebe-se logo a dimensão dessa controvérsia. Quando analisamos o seu percurso como líder da UNITA, conseguimos perceber que, de facto, desenvolveu um trabalho notável do ponto de vista ideológico e doutrinário, cujos resultados ainda é possível testemunhar nos dias de hoje.
Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655, na onda média 1.530. Não esqueça, estamos em FM através das parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e também através do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe e ainda também no nosso site, voaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América em português está no Facebook, no YouTube, no Twitter, Instagram, em Voa Português. Para contactos, o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que abordará o processo de impugnação do presidente, João Lourenço, a situação económica e política do país e a nova legislação das organizações não-governamentais e ainda a lei das manifestações em debate. O África Agora, como sabem, é todas as sextas-feiras em direto no Facebook e no YouTube. O programa começa às 16 horas de Cabo Verde, 17 da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola e 19 horas de Moçambique. A ministra da Educação, Luísa Grilo, anunciou hoje a abertura do concurso público para a admissão de 11 mil professoras em todo o país. A titular da pasta da Educação, que falava à margem do seminário metodológico para o sucesso das aprendizagens das disciplinas de língua portuguesa e matemática no ensino primário, sublinhou que a medida surge no âmbito de reforçar o número de professores e reduzir o déficit que se registra em algumas localidades das províncias do interior. Luísa Grilo garantiu que estão a ser preparadas as peças do concurso e brevemente vai tornar público o anúncio. Entretanto, como a Voz da América tem noticiado, há milhares de professores que passaram em concursos anteriores e que não foram integrados no Ministério da Educação, que agora questionam porque terão de fazer o concurso outra vez.
Abrimos a revista desportiva no Mundial de Futebol Feminino, que conheceu hoje as duas últimas seleções classificadas para os oitavos de final. Pelo Grupo H, Colômbia e Marrocos deixaram a favorita Alemanha para trás e avançaram para a etapa de eliminatórias. Marrocos venceu a Colômbia, que já estava classificada, por 1-0, e a Alemanha não foi além do empate com a Coreia do Sul. Classificaram-se assim 8 equipas europeias, 3 da África, que são África do Sul, Nigéria e Marrocos, uma sul-americana, uma da América do Norte, uma da América Central, uma da Ásia e outra da Oceania. Os oitavos de final começam no sábado com o jogo Holanda-África do Sul em Sydney. Os demais jogos são Suíça-Espanha, Japão-Noruega, Suécia-Estados Unidos, uma autêntica final antecipada, Austrália-Dinamarca, França-Marrocos, Inglaterra-Nigéria e Colômbia-Jamaica. Estados Unidos, Suécia e França são apontadas como candidatas ao título mundial e as grandes seleções já são a Alemanha, campeão em título, e o Brasil. A surpresa é a Jamaica. Na Espanha, o jornal AS traz nesta quinta-feira público os detalhes de uma reunião alegadamente mantida entre o técnico do Barcelona, Xavi Hernández, e o francês Ousmane Dembélé, na qual o primeiro terá tentado convencer o jogador a ficar no Barcelona. Ao tomar conhecimento dos avanços do Paris Saint-Germain, que terá comunicado que vai ativar a cláusula de rescisão de Dembélé no valor de 50 milhões de euros, o técnico catalão tentou, pelo meio da razão, preservar aquela que considera ser uma peça-chave no plantel. Mas, segundo o jornal, Dembélé disse, e cito, eu quero continuar aqui e conquistar títulos, mas num ambiente saudável, antes de desabafar junto de alguns companheiros da equipa a propósito de alguns elementos do clube. Ele concluiu, de mim, ninguém se ri. Vamos ver como termina esta novela. Um caso que continua a animar este verão é onde vai jogar o português João Félix, dispensado do Chelsea, depois de também não ser opção no Atlético de Madrid. Ontem, após o empate sem golos com a Real Sociedad em Monterrey, no México, o técnico Diego Simeone foi questionado sobre a situação de Félix e disse que esses assuntos são tratados pela direção e até 31 de agosto qualquer um pode sair, mas que Félix continua a treinar. E um regresso muito saudado hoje foi o de Neymar, ao voltar aos relvados depois de mais de 5 meses a recuperar de uma cirurgia ao tornozelo direito. E provou que quem sabe nunca esquece. O brasileiro fez o gosto ao pé frente aos sul-coreanos do Jeonbuk Motors, com um golo onde, apesar de se ter beneficiado de alguns ressaltos, deixou a sua marca de marca com uma finta que não deixou o público indiferente. Os aplausos foram muitos para o camisa 10. E no basquetebol africano, depois da eliminação da Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Feminina de Angola, na terça-feira, ontem, Moçambique foi eliminada dos quartos de final do Afrobasket 2023, que decorre em Kigali, no Ruanda, ao perder por 59-52 contra a Nigéria. Essa derrota significa que as meninas do basquetebol moçambicano viram também ruir o sonho de chegar ao torneio pré-olímpico que terá lugar em fevereiro de 2024 na França.
E vamos até Moçambique. Autoridades dizem que pelo menos 400 mil pessoas estão em situação extrema de carência alimentar, mas a ONG advertem para uma realidade muito mais preocupante.
A secretária executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, Setsana Leonor Neves, disse que a província de Nampula, norte de Moçambique, é a que apresenta o maior número de pessoas em situação extrema de falta de alimentos, apesar de muitas delas viverem em zonas com um alto nível de produção alimentar.
Todos têm acesso físico e econômico aos alimentos, no entanto, às vezes, um grande problema tem a ver com os hábitos alimentares, em alguns casos. Há outros casos mesmo que têm a ver com o acesso aos produtos. Disponibilidade dos próprios alimentos e formas de processamento.
Entretanto, a organização não-governamental ActionAid considera difícil falar de segurança alimentar em Moçambique no contexto de eventos climáticos severos que têm impacto na produção de alimentos, sendo que as mulheres são as mais afetadas.
A maior parte das mulheres perderam as suas culturas e as culturas não são de alto rendimento, então isso acaba prejudicando quando nós estamos a pensar em segurança alimentar, porque não produzem alimentos para vender, mas para a sua alimentação no dia a dia. Então isso é um desafio. Há evidências de que há situações graves de bolsas de fome a nível das grandes cidades.
Clotilde Malati, da ActionAid, professor Mariam Abbas, da Organização Observatório do Meio Rural, diz que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar pode ser muito superior ao anunciado pelas autoridades.
50% da população pode ser considerada em situação de insegurança alimentar aguda.
Isto numa altura em que o Brasil arranca com um projeto de fortalecimento de segurança alimentar e nutricional em Moçambique, segundo o embaixador brasileiro em Maputo, Ademar Seabra. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português nesta quinta-feira de 3 de agosto de 2023. Continue connosco, vamos ficar aqui durante mais uma hora.
Queen.
Zeque, Mazeque, Zeque, Mazeque.
13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC, na sua companhia nos próximos 30 minutos, e o Mariano Bartolomeu na realização, a Mãe Miguel eu que apresenta. As notícias serão dentro de instantes com Ana Guedes. Votos de boa escuta. E em destaque nas notícias, numa emissão em que teremos também a cobertura da questão da fome em Moçambique, o secretário de Estado americano acusa a Rússia de chantagem por não renovar acordo de cereais no Mar Negro, e ex-presidente americano Donald Trump vai ser acusado formalmente pelos seus esforços de reverter resultados presidenciais em 2020. Somos a Voz da América desde Washington DC, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe com o nosso próprio retransmissor. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, YouTube, Tira e Instagram, bastando para tal escrever VOA Português. Devemos, se calhar, dizer que já não é Twitter, é X, tal como é o novo nome da plataforma. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466.
E começamos com as acusações feitas pelo secretário de Estado norte-americano Blinken hoje à Rússia. Durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, ele disse que a Rússia está a fazer chantagem ao não renovar o acordo para a exportação de cereais do Mar Negro e de agressão ao sistema alimentar global. Os Estados Unidos assumiram na terça-feira a presidência mensal do Conselho de Segurança e fizeram da luta contra a insegurança alimentar a sua prioridade. A Rússia recusou-se, em meados de julho, renovar o acordo que autorizava a exportação de cereais ucranianos através de portos no Mar Negro, que já provocou um aumento nos preços dos alimentos, que afeta principalmente os países pobres. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve comparecer dentro em pouco perante um tribunal federal aqui em Washington para enfrentar acusações pelas suas tentativas de reverter a sua derrota nas eleições de 2020. Antes dos procedimentos desta quinta-feira, a segurança foi reforçada na área ao redor do tribunal, não longe aqui da Voz da América. Espera-se que Trump passe por um processo de admissão, incluindo a coleta das suas impressões digitais, e deverá declarar-se inocente. Um grande júri indiciou Trump em 4 acusações criminais esta semana, incluindo obstrução de um processo oficial e conspiração para privar os eleitores do seu direito a eleições justas. Milhares de pessoas reuniram quinta-feira na capital do Níger em apoio ao golpe que derrubou o governo eleito democraticamente, enquanto as preocupações se mantêm a nível internacional, sobretudo das nações ocidentais que têm cidadãos a viver no Níger. A agência de notícias AFP disse que manifestantes em Niamey, alguns com cartazes gigantes e bandeiras russas, entoaram slogans anti-franceses na manifestação convocada para marcar o aniversário da independência do país hoje, em 1960. Foi no ano 1960 e a independência foi da França. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exigiu, entretanto, a libertação imediata de presidente de posto, Bazoum, pedindo a preservação da democracia no Níger. Em Niamey, como dissemos, centenas denunciavam, entretanto, a França. A polícia sul-africana revelou que o número de pessoas detidas por mineração ilegal no sul de Joanesburgo subiu para 79, sendo a grande maioria indocumentada, anunciou hoje a fonte da Força de Segurança. Pelo menos 79 moçambicanos, de um total de cerca de 1.200 mineiros ilegais, foram detidos desde abril do ano passado na África do Sul, no âmbito do combate à mineração ilegal em várias províncias sul-africanas. Na República Centro-Africana, a oposição classificou hoje o referendo constitucional de domingo, que deve permitir ao presidente Touadéra candidatar-se a um terceiro mandato, uma farsa e um fracasso retumbante devido à fraca participação que se situa entre 10 e 13%. O Tribunal Supremo do Zimbábue validou hoje a candidatura de 15 representantes da oposição que tinham sido desqualificados às eleições parlamentares de 23 de agosto.
E depois as notícias internacionais com Ana Guedes. Vamos agora ao espaço de reportagem. Na Guiné-Bissau, o líder da plataforma Aliança Inclusiva, PAI Terra Arranca, Domingos Mons Pereira, promete que nos próximos dias vai indicar o nome do futuro primeiro-ministro. Estas declarações de Simões Pereira acontecem numa altura, ou melhor, dois dias depois do presidente da República, Omar Sissoko Embaló, ter dito que não procedeu à nomeação do novo primeiro-ministro porque não recebeu da Assembleia Nacional Popular qualquer nota sobre a maioria parlamentar. É a reportagem de Lassana Kassamá.
Domingos Simões Pereira promete que a situação sobre a nomeação do novo primeiro-ministro vai ser ultrapassada. Para o efeito, o líder da coligação PAI Terra Arranca, igualmente presidente do Parlamento Guineense, admite que vai incitar contactos com o presidente da República.
Neste momento, para além de presidente do partido e coordenador da plataforma PAI Terra Arranca, tenho uma função a nível da hierarquia do Estado. Vou fazer uso dessa prerrogativa para chegar ao contacto com o primeiro magistrado de nação, sentarmos-nos, falarmos e ultrapassarmos essa situação. Vamos ultrapassar essa situação.
Sobre este assunto em particular, uma fonte da Presidência da República disse à Voz da América, citamos, também seguimos a lei, conforme o necessário. Fim de citação. Domingos Simões Pereira afirma, no entanto, que nos próximos dias vai ser conhecido a quem a coligação PAI Terra Arranca irá indicar para o cargo do primeiro-ministro.
Nos próximos dias, o PAIGC vai reunir o seu biro político e vai escolher o seu candidato a primeiro-ministro. Isso vai ser validado na plataforma PAI Terra Arranca e, ato subsequente a essa validação, nós vamos levar a proposta e esperamos que seja devidamente atendida.
Amanhã, 4 de agosto, completa dois meses depois das eleições legislativas de junho passado. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá. 13 horas e 37 minutos. Vamos agora a Moçambique, onde especialistas dizem que as bolsas de fome são preocupantes, mesmo que o governo tenha números que parecem animadores. Ramos Miguel.
As autoridades governamentais moçambicanas dizem que pelo menos 400 mil pessoas estão em situação extrema de carência de alimentos, mas organizações da sociedade civil advertem sobre uma realidade muito mais preocupante, porque há bolsas de fome um pouco por todo o país, associadas à pobreza, contrariando o recente cenário descrito pelo ministro da Agricultura, Celso Correia. A secretária executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, Setsana Leonor Neves, disse que a província de Nampula, na norte de Moçambique, é a que apresenta o maior número de pessoas em situação extrema de falta de alimentos, apesar de muitas delas viverem em zonas com um alto nível de produção alimentar. Referiu, no entanto, que nem todos têm desnutrição crónica decorrente da falta de alimentos.
Todos têm acesso físico-econômico aos alimentos, no entanto, às vezes um grande problema tem a ver com os hábitos alimentares, em alguns casos. Há outros casos mesmo que têm a ver com o acesso às fontes de comunidade e dos próprios alimentos e formas de processamento. Então, neste momento, há um programa lançado por Sua Excelência Primeira Dama, que é o programa Crescer Bem, que é uma campanha de educação nutricional Crescer Bem, que visa a beneficiar 2,5 milhões de mulheres e 5 milhões de crianças. O objetivo da campanha é consciencializar as populações, as famílias, para ter hábitos saudáveis de dieta para a sua saúde.
Entretanto, a organização não-governamental ActionAid considera difícil falar de segurança alimentar em Moçambique no contexto de eventos climáticos severos que têm impacto na produção de alimentos, sendo que as mulheres são as mais afetadas.
As mulheres perderam as suas culturas e as culturas não são de alto rendimento, então isso acaba prejudicando quando nós estamos a pensar em segurança alimentar, porque não produzem alimentos para vender, mas para a sua alimentação no dia a dia. Então isso é um desafio. Há evidências de que há situações graves de bolsas de fome a nível das grandes cidades.
Clotilde Malati, da ActionAid, professor Mariam Abbas, da Organização Observatório do Meio Rural, diz que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar pode ser muito superior ao anunciado pelas autoridades.
50% da população pode ser considerada em situação de insegurança alimentar aguda.
Isto numa altura em que o Brasil arranca com um projeto de fortalecimento de segurança alimentar e nutricional em Moçambique, segundo o embaixador brasileiro em Maputo, Ademar Seabra.
Esse projeto de fortalecimento de segurança alimentar e nutricional, ele é um projeto que ele tem seus anos de execução, suas fases de execução, seus níveis de ambição diferenciados, mas ele é, como foi no Brasil, em Moçambique também, é a base do desenvolvimento. E por que é a base do desenvolvimento nacional? Porque nós estamos falando justamente da segurança das pessoas, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento físico, no desenvolvimento humano, no desenvolvimento cidadão das pessoas, através do acesso a uma alimentação que possa contar com diversidade proteica, com diversidade de culturas, com elementos funcionais de biofortificação, alimentos nutracêuticos são indispensáveis para a formação e para o desenvolvimento humano.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, falando de Maputo. E agora vamos a São Tomé e Príncipe, de onde o Oscar Medeiros reporta que os juízes do Tribunal de Contas deixam de ser nomeados por concurso público. Na verdade, continuamos em Moçambique. Voltaremos ao Oscar daqui a alguns minutos. Na cidade da Beira, centro de Moçambique, os encarregados de educação exigem melhores condições de segurança nas escolas públicas. Isto após o incidente que feriu 24 alunos. Outra preocupação dos encarregados, o consumo de drogas. Reporta José Xirinza, na Beira.
João Francisco lamentou o facto de, na maioria das escolas públicas da Beira, não existir funcionários que velam pela segurança dos alunos.
A questão de emergência. Quase todas as escolas de andar têm a única saída. Aí há perigo em caso de evacuação. É uma coisa em que o governo deve tomar em consideração, porque um dia teremos uma tragédia.
Outro encarregado, Marcio Toll, diz que o governo tem que reforçar as medidas de segurança nas escolas porque, além de risco de quedas, aumentou o nível de violência, consumo de álcool e drogas nas escolas da cidade, que supõe esteja relacionado com a falta de controle no recinto por profissionais.
Se o seu filho conclui a nível médio sem consumir droga, agradeça a Deus, porque muitos experimentam lá na escola.
Uma das vítimas do incidente desta terça-feira, Chanila da Silva, que continua internada no hospital, contou que, na hora da saída, poucos depois de realizar as provas finais de trimestre, o único portão do edifício de dois pisos, com 12 salas de aulas, estava fechado, provocando um congestionamento. Nessa agitação, rompeu, provocando a queda em série de vários alunos que foram socorridos, alguns inconscientes e outros com vários tipos de traumatismos.
Quando estamos a acabar de fazer a peto da turma, saiu, bloco A. E depois teve uma interrupção, fechos do portão. O portão ficou aglomerado, ninguém mais saía e ninguém mais subia. Então, por causa daquele susto, daquele falta de ar, algumas pessoas estavam a desmaiar.
Segundo a diretora da escola, Rotafina Wilson, após a queda, os professores socorreram de imediato 18 crianças com diversos ferimentos e alguns estados de choque.
Entendido também de forma rápida. O ambiente é calmo mesmo depois do incidente. Há muita calminha na escola, não há nenhuma agitação.
A diretora clínica do HCB, Ana Lom, explicou que envolvido dois dias de cuidados médicos, todas as 24 crianças que deram entrada no hospital estão fora de perigo, estando apenas 5 em observação.
Graças a Deus, as crianças, nenhuma teve um trauma cerebral assim de grande relevo.
Para o analista Urque Dias, a insegurança nos estabelecimentos de ensino reflete o que é vivenciado por parte das várias instituições do Estado, total ausência de controle de segurança.
Em termos de infraestruturas, as nossas escolas ainda verificam um sistema praticamente antigo, o que é que não leva àquele que é o processo de atualização, vamos dizer, para que possamos adaptar às situações de emergência. Essa necessidade de requalificação das nossas escolas, das instituições, em termos de infraestruturas.
Da Beira, para a Voz da América, José Xirinza.
Obrigado, José Xirinza. Agora sim, vamos a São Tomé e Príncipe. O Oscar Medeiros reporta que os juízes do Tribunal de Contas do país deixam de ser nomeados por concurso público, passando a ser eleitos pelo Parlamento. Esta alteração à lei orgânica da instituição, que fiscaliza as contas do país, aprovada nesta quarta-feira pela maioria parlamentar dos partidos que apoiam o governo, também determina o fim do mandato vitalício dos juízes deste tribunal, que é o Tribunal de Contas. Oscar Medeiros.
Para Raul Cardoso, deputado do MLSTP-PSD, maior partido da oposição santomense, nos últimos tempos, a Assembleia Nacional passou a produzir leis para satisfazer a vontade dos partidos que governam.
Se eu quero fazer efetivamente uma revisão ou uma alteração de uma lei, eu tenho que fazê-lo buscando o maior consenso possível. Eu tenho que fazer envolvendo e não excluindo. Porque nós temos que criar leis, mas não é leis para uma legislatura.
Por seu lado, o deputado Elísio Teixeira, do partido ADI no Poder, defende as alterações à lei orgânica do Tribunal de Contas com a necessidade de reformas urgentes no setor da justiça.
Esse argumento de que sempre que se quer fazer reforma é porque está-se a cortar, está a liberdade, está-se a manhetar, não está a manter coisa nenhuma. É que os juízes não podem ser, eles por si só, donos e senhores de estudo. Todos os órgãos de soberania são sindicalizados. O presidente, 5 anos é sindicalizado. A Assembleia, 4 anos é sindicalizada. O governo, indiretamente, é sindicalizado. Não se pode sindicalizar os tribunais. A independência dos tribunais há de residir sempre na liberdade para dizer a justiça aplicando o direito.
Contactado pela Voz da América, o presidente do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe, Arthur Vera Cruz, disse que não foi tido nem achado neste processo. Para o analista Liberato Muniz, esta alteração da lei põe em causa a independência da instituição que deve fiscalizar as contas públicas.
Independentemente de tudo quanto se possa vir justificar, que o partido ADI ou o governo possa vir justificar, o que fica desta lei agora aprovada é que o governo controla o Tribunal de Contas. Automaticamente, toda a gente deixa de acreditar que as auditorias feitas correspondam efetivamente àquilo que se esperava. Porque se pensa sempre que o Tribunal de Contas, a partir de agora, prestará serviços ao governo de acordo com os seus interesses.
Este analista olha para esta alteração à lei orgânica do Tribunal de Contas como o retrocesso da democracia em São Tomé e Príncipe.
É que nós sabemos que, praticamente hoje, os juízes são escolhidos em função de quem está no poder. Isto é muito preocupante para São Tomé e Príncipe. O que os governos têm feito, e não é só este governo, como o governo anterior e outros mais, são reformas para 4 anos, porque o que se verifica é que caso outro governo venha, ou seja, outro partido venha às eleições e tenha maioria absoluta na Assembleia, no Parlamento, o que vai acontecer é voltarem ao mesmo.
Oscar Mendes, Voz da América, São Tomé.
Aqui nos Estados Unidos, um grande juro federal, exatamente aqui em Washington, acusou nesta terça-feira, que foi ontem, o ex-presidente Donald Trump de tentar ilegalmente reverter a sua derrota nas eleições de 2020 para manter-se no poder, aumentando os seus problemas legais, enquanto faz campanha para reconquistar a Casa Branca nas eleições de 2024. E nesta tarde, Donald Trump deve comparecer a tribunal para ser formalmente acusado. Temos em linha o nosso colega Luís Costa Ribas, que segue este assunto. Luís Costa, bem-vindo à antena. Muito boa tarde.
Boa tarde, Mancio.
Luís, como é que é descrito este caso que tem a ver com as eleições de 2020 e que tem implicações nas eleições de 2024, na medida que Trump é pré-candidato? Como é que a imprensa americana trata este caso?
Bom, este caso, Mancio, é considerado um caso crucial. Donald Trump tem outros casos em tribunal. Esta é a terceira vez em 4 meses que ele é preso por causa de um processo de crime. Mas este é considerado o crucial e o mais importante porque ele é acusado de ter basicamente cometido um assalto contra a democracia americana ao tentar reverter os resultados das eleições que perdeu e acusado de ilegalmente ter-se tentado manter no poder, tendo perdido as eleições. E, portanto, esse ataque àquilo que é um pilar da democracia é o que torna este caso mais grave. E na sessão de hoje no tribunal, que vai começar daqui a cerca de 2 horas, um pouco mais de 2 horas, ele vai tomar conhecimento oficial, então, das acusações. E as acusações são de conspiração para defraudar o governo, conspiração para impedir a concretização de um ato oficial, tentativa de impedir um ato oficial e conspiração para negar o exercício dos direitos cívicos aos cidadãos. Ora, o que é que isto quer dizer em linguagem, vá lá, normal? A conspiração para defraudar o governo foram todas as ações que ele cometeu entre o dia das eleições, que foi o dia 3 de novembro, e o dia 6 de janeiro de 2021, e em alguns casos até depois disso, que foi quando houve o assalto ao Congresso, as ações ilegais que ele desenvolveu para tentar adulterar a contagem dos votos. Não é? Ele e os seus apoiantes tentaram que alguns votos não fossem contados, encorajaram pessoas que estavam a gerir as eleições em cada um dos estados a ir, como ele uma vez pediu ao secretário de Estado da Geórgia, para ir encontrar 11.780 votos que era para ele poder ganhar as eleições. Os votos não se encontram, ou há ou não há. Depois, é a conspiração para obstruir um ato oficial, que é o quê? Era a contagem, a certificação da contagem oficial que estava a ter lugar no Congresso. E eu queria que o seu vice-presidente obstruísse essa contagem. Portanto, há uma conspiração para impedir isso. Depois há o ato de tentar impedir, encorajando as pessoas, os seus apoiantes, a irem para o Capitólio, manifestarem-se, tentando interromper a certificação das eleições, a oficialização dos resultados eleitorais, e quase conseguiram. O Capitólio, como te recordas, esteve fechado durante várias horas, e depois a contagem foi finalizada já de madrugada. E, finalmente, a conspiração para negar o exercício de direitos cívicos é que as pessoas têm o direito ao voto. Mas o direito ao voto não é só pôr o voto na urna, é o voto ser colocado na urna, o voto ser contado e o voto ser portanto, ratificado. Quer dizer, que está ali a confirmação de que aquele voto é válido. E, portanto, tudo isto que temos estado a falar antes contribui para que o voto de algumas pessoas estivesse em risco de não ser contado por causa das ações de Donald Trump para reverter o resultado das eleições. Ou seja, se eu ganhei as eleições e tu agora queres que a maioria que votou para mim, que esses votos não contem, então estás a violar o meu direito ao voto, que eu pus o voto na urna, mas esse voto não vai ser contado. Portanto, é isso que isto quer dizer. E, portanto, enfim, num sumário mais breve possível, Amâncio, são estas as questões que Donald Trump tem que enfrentar. Os seus advogados dizem que isto é um ataque à liberdade de expressão e que estão a criminalizar a liberdade de expressão e que ele não fez nada de mal, que estava apenas a seguir o conselho dos seus advogados. Mas pronto, agora caberá aos procuradores demonstrar aquilo que eles acham que são provas dos crimes de Donald Trump. E Donald Trump, por muito que as pessoas o achem desprezível e tudo isso que às vezes dizem sobre ele, como todos os outros americanos, tem direito a ser considerado inocente até a prova em contrário. E, portanto, é isso que nós vamos ter no tribunal, embora se calcule que vai demorar algum tempo até começar o julgamento. Os advogados de Trump querem arrastar o processo, querem que isto, atirar este processo para cima das eleições, que são em novembro do próximo ano, para que no tumulto político eles pensem que ele possa ganhar as eleições por causa dos republicanos acharem que ele está a ser vítima de um sistema de justiça injusto e, portanto, que o ajude a ganhar as eleições, mas isso, se calhar, ficará para outra conversa.
E tudo indica que esta tarde Donald Trump vai se declarar inocente.
Sim, sim, ele tem-se declarado inocente na sua rede social, nas declarações dos seus advogados. Ele diz que isto é tudo uma caça às bruxas, que não fez nada de mal, e que isto é o Ministério da Justiça de Joe Biden a persegui-lo. Na realidade, o Ministério da Justiça, nos Estados Unidos, o Ministério da Justiça e o Gabinete do Procurador são o mesmo. Na realidade, não foi o Ministério da Justiça que decidiu, foi um grande júri, que nós aqui nos Estados Unidos, ao contrário de Angola e Moçambique e outros países, em que o Procurador sozinho decide se há ou não uma acusação contra uma pessoa. Aqui nos Estados Unidos há uma coisa chamada um grande júri em que os procuradores levam as provas que têm diante de um grupo de pessoas chamado o grande júri e essas pessoas olham para as provas do procurador e votam no sentido de indicar se essas provas são suficientes ou não para abrir um processo de crime. E, portanto, em todos os casos até agora abertos contra Donald Trump, os procuradores levaram as provas perante o grande júri e o grande júri votou sim, estas provas são suficientes e foi assim que os processos arrancaram. Portanto, não foi nenhuma ordem da Casa Branca. A Casa Branca não tem o poder de mandar as pessoas no grande júri, cujos procedimentos são secretos, não é? O trabalho do grande júri é secreto, para não poder haver interferência, e a Casa Branca não tem o poder de os mandar votar num sentido ou no outro. Mas pronto, tudo isso faz parte deste jogo político que Donald Trump tem à volta deste caso, que é o de se mostrar como vítima, uma pessoa que não fez nada de mal, e que estão a persegui-lo apenas porque ele é o favorito republicano para as eleições presidenciais, e então, por causa disso, a administração Biden está a tentar atrapalhar a sua campanha.
Muito obrigado, Luís Costa Ribas. Sempre que se justificar, o Luís Costa voltará para conversar connosco sobre este caso Donald Trump, 13 horas e 54 minutos. A Casa Branca diz que está a acompanhar de perto um golpe no Níger, enquanto a Embaixada dos Estados Unidos se prepara para evacuar funcionários deste país da África Ocidental, com os golpistas a terem um prazo de domingo para restabelecer o presidente deposto e eleito democraticamente. Analistas dizem que Moscou e Pequim também estão a seguir o que passa em Niamey e a procurar oportunidades para ampliar a sua influência.
Esta é uma imagem tristemente familiar na África Ocidental. Um grupo de oficiais militares descontentes com a falta de segurança e a má governação prendem o líder do país, assumem as ondas de rádio e declaram-se no poder. Foi o que aconteceu em 2021 no Mali, mais tarde naquele ano na Guiné, em 2022 em Burkina Faso e no mês passado no Níger. O porta-voz do golpe, Coronel Major Amadou Abdramane.
Seju. Hoje, 26 de julho de 2023, nós, as Forças de Defesa e Segurança, reunidas no Conselho Nacional de Salvaguarda do país, decidimos por fim ao regime que vocês conhecem.
Mas, ótica à parte, este golpe na África Ocidental é diferente e tem Washington observando hora a hora para ver se a diplomacia frenética trará o presidente deposto, para quem o Departamento de Estado expressou apoio inabalável, de volta ao poder. Isso porque o Níger é um parceiro importante dos Estados Unidos da América na luta contra o extremismo islâmico no Sahel, com uma base crítica de drones dos Estados Unidos e centenas de soldados americanos no país.
Há menos de 2 semanas tivemos aqui uma equipa de nossos militares para uma reunião com as autoridades dos Estados Unidos. Fomos juntos ao Pentágono, fomos juntos ao Departamento de Estado e uma semana depois estávamos mal. O que isto significa? Não faz o menor sentido.
Os analistas observam que esta região frágil e rica em recursos também está na mira de outras grandes potências, com o grupo mercenário russo Wagner a aumentar a sua presença nos países vizinhos.
Esta é uma guerra por procuração. E tem havido uma guerra por procuração em andamento na África nos últimos 3, 4 ou 5 anos, pelo menos. É uma espécie de nova luta pela África. Mas aqui as forças externas são os Estados Unidos, a Rússia e a China. A Rússia gosta de conquistar, diga-se de passagem, por meio do grupo Wagner. China gostaria de usar uma guerra económica chamada Iniciativa do Cinturão e Rota.
O Departamento de Estado disse que não viu provas de que mercenários russos estavam envolvidos, mas disse que provavelmente tentará capitalizar a instabilidade.
Eu não ficaria surpreso ao ver Wagner tentar explorar esta situação em seu próprio benefício, como eles já tentaram explorar outras situações na África em seu próprio benefício. E quando eu digo para seu próprio benefício, quero dizer para seu próprio benefício financeiro pessoal, bem como a sua tentativa de expandir a sua influência no continente.
McFate diz duvidar que os golpistas em Niamey se curvem à pressão de Washington ou do Ocidente.
Muitos africanos não veem os Estados Unidos como um parceiro empenhado. Então, creio que as oportunidades para cenouras e porretes de Washington são limitadas e estão a ser francamente desafiadas pela Rússia e pela China.
As nações ocidentais, incluindo os Estados Unidos, suspenderam imediatamente a ajuda ao país. O órgão regional, a CDAO, deu aos líderes do golpe o prazo de domingo para restabelecer o presidente e ameaçou com a força se eles não cumprirem.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Amanhã, no programa África Agora, o nosso convidado é Adalberto Costa Júnior, que é o líder da UNITA. E falando da UNITA, assinala-se hoje, 3 de agosto, o dia de nascimento de Jonas Savimbi, o fundador deste partido e combatente pela independência de Angola. Se estivesse vivo, Savimbi completaria 89 anos de idade. E assim termina a segunda parte desta emissão vespertina. Estiveram na sua companhia o Mariano Bartolomeu e eu, Amêncio Miguel. Voltamos já para a terceira parte, continuação de Boa Escuta. São 14 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América em português, neste 3 de agosto de 2023. Na sonoplastia, Jumbe Hamza. Na realização, Ulio Sahil. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos para todo o mundo em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Em todo o mundo estamos em ondas curtas. Também na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Em destaque hoje nas notícias, o secretário de Estado americano acusa a Rússia, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, de chantagem a não renovar o acordo sobre a exportação de grãos do Mar Negro. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve comparecer esta quinta-feira perante um tribunal federal aqui em Washington, D.C., para enfrentar acusações por suas tentativas de reverter a sua derrota nas eleições de 2020. Hoje é quinta-feira, destaque para a rubrica 12Rs, na qual Ana Guedes conversa com os analistas políticos Rui Newman e Raul Braga e Pires. Também teremos o habitual espaço de reportagem. E falando de notícias, vamos agora a Cabo Verde para dizer que a Polícia Judiciária do Arquipélago está a investigar constantes relatos de perfis falsos no Facebook, com fotos de pelo menos 17 casos. Em 17 casos, a utilizarem o nome do Presidente da República e do cidadão José Maria Pereira Neves para tentativas de burla na internet. Em nota, a Presidência da República reforçou hoje as denúncias feitas anteriormente, tanto pelo Presidência ou pelo cidadão José Maria Pereira Neves, sobre esses mesmos atos criminosos e que, sublinha-se, estão sob a mira da Polícia Judiciária, que está a investigar. A Presidência acrescentou que as autoridades estão a reunir provas que levem à identificação e devido enquadramento dos prevaricadores. 14 horas 3 minutos aqui em Washington. Vamos agora de Cabo Verde a Moçambique, onde as autoridades dizem que pelo menos 400 mil pessoas estão em situação extrema de carência de alimentos, mas organizações da sociedade civil advertem para uma realidade muito mais preocupante, porque há bolsas de fome um pouco por todo o país associadas à pobreza. Uma leitura que contraria o recente cenário descrito pelo ministro da Agricultura, Celso Correia. Para a reportagem, Ramos Miguel.
As autoridades governamentais moçambicanas dizem que pelo menos 400 mil pessoas estão em situação extrema de carência de alimentos, mas organizações da sociedade civil advertem sobre uma realidade muito mais preocupante, porque há bolsas de fome um pouco por todo o país, associadas à pobreza, contrariando o recente cenário descrito pelo ministro da Agricultura, Celso Correia. A secretária executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, Setsana Leonor Neves, disse que a província de Nampula, norte de Moçambique, é a que apresenta o maior número de pessoas em situação extrema de falta de alimentos, apesar de muitas delas viverem em zonas com um alto nível de produção alimentar. Referiu, no entanto, que nem todos têm desnutrição crónica decorrente da falta de alimentos.
Todos têm acesso físico-econômico aos alimentos, no entanto, às vezes um grande problema tem a ver com os hábitos alimentares, em alguns casos. Há outros casos mesmo que têm a ver com o acesso aos fóruns de comunidade e dos próprios alimentos e formas de processamento. Então, neste momento, há um programa lançado por Sua Excelência Primeira Dama, que é o programa Crescer Bem, que é uma campanha de educação nutricional Crescer Bem, que visa denunciar 2,5 milhões de mulheres e 5 milhões de crianças. O objetivo da campanha é conscientizar as populações, as famílias, para ter hábitos saudáveis de dieta para a sua saúde.
Entretanto, a organização não-governamental ActionAid considera difícil falar de segurança alimentar em Moçambique no contexto de eventos climáticos severos que têm impacto na produção de alimentos, sendo que as mulheres são as mais afetadas.
As mulheres perderam as suas culturas e as culturas não são de alto rendimento, então isso acaba prejudicando quando nós estamos a pensar em segurança alimentar, porque não produzem alimentos para vender, mas para a sua alimentação no dia a dia. Então isso é um desafio. Há evidências de que há situações graves de bolsas de fome a nível das grandes cidades.
Clotilde Malati, da ActionAid, professor Mariam Abbas, da Organização Observatório do Meio Rural, diz que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar pode ser muito superior ao anunciado pelas autoridades.
50% da população pode ser considerada em situação de insegurança alimentar aguda.
Isto numa altura em que o Brasil arranca com um projeto de fortalecimento de segurança alimentar e nutricional em Moçambique, segundo o embaixador brasileiro em Maputo, Ademar Seabra.
Esse projeto de fortalecimento de segurança alimentar e nutricional, ele é um projeto que ele tem seus anos de execução, suas fases de execução, seus níveis de ambição diferenciados, mas ele é, como foi no Brasil, em Moçambique também, é a base do desenvolvimento. Por que é a base do desenvolvimento nacional? Porque nós estamos falando justamente da segurança das pessoas, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento físico, no desenvolvimento humano, no desenvolvimento cidadão das pessoas, através do acesso a uma alimentação que possa contar com diversidade proteica, com diversidade de culturas, com elementos funcionais de biofortificação, elementos nutracêuticos são indispensáveis para a formação e para o desenvolvimento humano.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São 14 horas e 7 minutos aqui em Washington. Quinta-feira, o dia do espaço de análise dos erros. A conversa que Ana Guedes tem com Rui Niman e Raul Braga e Pires, que fazem análise de temas africanos, e hoje o tema é a recente concluída cimeira Rússia-África.
Rui Niman teve lugar recentemente a segunda cimeira Rússia-África com a presença de 17 chefes de Estado africanos, ministros e outros representantes africanos. O que que a África pode ter tirado desta cimeira? Qual é a parte positiva desta cimeira e talvez também a parte, se há a parte negativa?
Primeiro, a gente tem que ver esta cimeira, temos como referência a primeira, que foi em 2019, em Sochi, onde estiveram presentes 43 chefes de Estado e Governo, e nesta cimeira tiveram 17. E isto demonstra já um certo fracasso da diplomacia russa, que é, digamos, uma das consequências da bipolarização provocada pela guerra na Ucrânia, mas também do conflito diplomático que é travado hoje em África, em que a Rússia tem-se posicionado sempre do lado adverso à União Europeia e particularmente à França, o que lhe obriga chefes de Estado a tomarem posições um ou outro e outros tentarem um certo equilíbrio, como também se viu na presença de alguns dos chefes de Estado. Por outro lado, os países africanos que participaram na Cimeira de Sochi e agora participam na Cimeira de São Petersburgo também estão um bocado cautelosos. Porquê? Porque na primeira cimeira a Rússia prometeu de investimentos, não estou a falar na área da cooperação militar, que é, digamos, um setor completamente paralelo à diplomacia, mas autónomo e independente. Mas em 2019 foram prometidos de ajuda ao desenvolvimento civil em África, 19 mil milhões de dólares, que a Rússia não cumpriu de forma alguma. É óbvio que houve vários acontecimentos, tal como o Covid, ou a guerra na Ucrânia, um conjunto de circunstâncias que pode justificar o não cumprimento desta promessa, mas os países africanos têm também uma certa prudência. O que eles têm também conscientes é que com a bipolarização, muito devido às tomadas de posições relativamente à guerra na Ucrânia, em que está hoje a política internacional. Uns retraem-se completamente, a gente viu a não presença de Alassane Ouattara, como muitos outros que se poderia referir. O próprio Mohamed Bazoum tinha dito que não estaria presente, o presidente do Niger não iria estar presente na Cimeira, e poucos dias antes de começar a Cimeira houve um golpe de Estado que o pôs em prisão domiciliária. Quando eu falo em prisão domiciliária, é porque ele ainda não apresentou a sua demissão como presidente, nem foi forçado a tal, apesar do general Tshisekedi ser já considerado presidente da transição. Uma posição ambígua que parece que a Rússia, parece, isto está no condicional, se quer encrustar. Mas, por outro lado, há aquele anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, de atribuir a 6 países africanos, muito bem selecionados, que são aqueles parceiros mais próximos da própria Rússia, toneladas de cereais de forma gratuita, em termos de dom russo, de boa vontade, entramos nos cereais da diplomacia, o que é irrisório para a África. Porque depois de contabilizada, os cereais e as necessidades que têm estes países foram beneficiados por esta oferta. Isto resulta em que em 3 dias de abastecimento da população, que não é minimamente representativo. E daí há uma certa retração. Agora, os países foram alvo de golpes de Estado e cujos presidentes tiveram presentes, aqui especificamente Assimi Goïta, de Mali, Ibrahima Traoré, de Burkina Faso, e o presidente Ouadéra, que não assumiu o poder na República Centro-Africana por golpe de Estado, mas bem, acabou de fazer um referendo para uma nova Constituição muito controversa, porque lhe dá a possibilidade de mandatos ilimitados. Estes estiveram presentes, porquê? Porque já são satélites da Rússia em África e precisam desesperadamente da Rússia nos seus países. A presença russa, seja militar, e a ajuda financeira é sempre a grande incógnita, se haverá cumprimento da parte de Moscou ou não. Portanto, como balanço, eu acho, na minha opinião, o balanço global é mais negativo. Agora, o que deve ser positivo, isto é mais dos corredores, foram todos os acordos bilaterais individualmente com cada um dos chefes de Estado ou representantes de cada um dos países africanos que estiveram presentes. Só faço aqui uma ressalva que é importante, que é a projeção que Vladimir Putin deu ao BRICS nesta cimeira, que, por exemplo, no campo civil, há a promessa da construção, não é, de um grande laboratório de indústria farmacêutica no Burkina, que será encarregue o BRICS e não a Rússia diretamente. O que mostra uma implicação multilateral na cooperação orientada pela própria Rússia, e é um aspecto muito interessante.
Será preciso também não esquecer quem é que faz parte do BRICS, não é? De alguma forma, sempre com uma política um pouco antagónica ao Ocidente, ao resto do Ocidente, se possa dizer isso. Mas voltando a esta cimeira, interessante, Raul, notar que, por exemplo, Cabo Verde não se fez representar, e não se fez representar porque diz que é um país de paz e, portanto, tem aqui as implicações da invasão e da guerra na Ucrânia.
Exatamente. Esta contabilidade das presenças e das não presenças é bem significativo do momento bipolar e do momento de que a guerra divide as opiniões públicas, e há também que contabilizar aqui aquilo que certos países africanos comentaram como pressões do Ocidente para não estarem presentes. Com certeza que também houve esse lado da moeda. Uma coisa que me parece interessante dizer desde já, e não tem a ver com a tua pergunta,
mas dizer que este golpe no Níger não tem rigorosamente nada a ver com a Rússia, nem tem aqui mão da Rússia, nem é uma questão que parece ser completamente doméstica, completamente à margem dos Wagner. Os Wagner estão certamente a bater à porta do palácio, mas este golpe está completamente isolado, ou tem estado, pelo menos até agora, completamente isolado do exterior, e não parece que haja aqui interferência. Agora, voltando à cimeira, pois a cimeira é mais um panfleto de propaganda do que algo que tenha sumo, mas isso já era sempre desde o início. Isto é também, mais uma vez, um ato de propaganda da Rússia, a Rússia que está em guerra e, portanto, e precisa de contabilizar ganhos e de contabilizar aliados. E em África ficou mais ou menos tudo na mesma relativamente à Rússia.
Eu, por acaso, não gostaria de entrar na questão do Níger, porque ainda está muito em desenvolvimento, mas voltando, não seria de estranhar que a Rússia tentasse tirar, de alguma forma, vantagem desta situação, não é? Se não nos esquecemos das imagens que vimos do apoio dado aos militares e das bandeiras russas que lá estão. Não é por acaso, por algum motivo, pelo menos está na cabeça das pessoas. Mas voltando à cimeira, foi um ponto alto para o próprio Putin no momento, uma distração também dos problemas que ele possa estar a ter internamente e na sua invasão da Ucrânia, Rui?
Eu tenho que apresentar internacionalmente e principalmente à África, aos países do continente africano, que tudo está bem, nada mudou, apesar, tal como ele define a operação especial na Ucrânia, que se usa uma guerra na Ucrânia, ele tem que mostrar que a Rússia é sempre uma potência, independentemente da circunstância em que se encontra, que neste momento pode-se qualificar de delicada devido a uma guerra convencional com a Ucrânia. Daí é muito importante este tipo de cimeira, tanto que já está agendada a próxima para 2026. E isto faz parte do braço diplomático da Rússia em África, de se impor, tal como eu tinha dito precedentemente. Aqui o que vai mais pautar em termos de resultados são os compromissos bilaterais e não multilaterais. Não houve anúncios exclusivos da parte de Putin, houve perfeitamente essa denúncia que Putin fez claramente que os países ocidentais e, como ele diz, as ditas democracias ocidentais que tentaram travar ou boicotar, não tendo eu utilizado esse termo, salvo erro meu, a participação de alguns chefes de Estado na cimeira. Mas ele tinha que utilizar um argumento, tinha que avançar uma explicação para estarem muito menos chefes de Estado e de Governo nesta cimeira que em 2019, que aí em 2019 pode-se considerar que foi um sucesso diplomático para a Rússia. Ficou muito pouco claro também para vários chefes de Estado respostas claras, por exemplo, se a Wagner vai permanecer em África. Isso não vai permanecer, qual vai ser a nova configuração das empresas de segurança privada militares russas, tal como se fala que vão substituir a Wagner. Há aqui um véu que continua a pairar, pouco claro, daí insisto na questão das relações bilaterais, que se tornaram mais importantes que multilaterais durante esta cimeira. Não há resultados, digamos, ou anúncios explosivos em termos das relações diplomáticas, mas como foi reconhecido oficialmente, a Prigozhin, o que ainda é, o presidente do grupo Wagner, ele teve encontros paralelos em São Petersburgo com alguns responsáveis não direi chefes de Estado, mas com alguns responsáveis, em que ele mostra a sua atividade ainda nesta matéria e que não está na Bielorrússia, tal como tinha sido anunciado. É um passo muito importante para o Putin, para se afirmar, para se impor, afirmar-se também onde já está presente, como no Mali, no Burkina Faso, na República Centro-Africana e outros países que aparecem de uma forma tímida. Eu dou o exemplo da Líbia. Quem esteve a representar a Líbia foi Mohamed El-Manfi, que não representa toda a Líbia, representa só uma parte da Líbia, mas também Paul Biya, que é um aliado, o presidente dos Camarões, que é um aliado da Rússia, não deixando de ser também um aliado da França, tanto que foi dos primeiros a deixar São Petersburgo, logo quando começou a se dar o toque final da cimeira.
Uhum.
Há toda esta situação muito ambígua, mas é um micro-sucesso de Putin, porque conseguiu-se reunir, mas em termos das diplomacias para a África e da importância da Rússia em África, eu acredito que decepcionou muita gente.
Raul, concordas que foi uma decepção para muitas pessoas ou acaba por ser, de facto, um ponto alto para Putin, seja qual for o contexto?
Bom, para Putin é sempre um ponto alto, porque ele precisa sempre desta passadeira vermelha. E daí já ter marcado para 2026 a próxima, portanto, eu não diria que é um fracasso total. Só é fracasso para quem tinha as expectativas altas, e nós nunca colocamos as expectativas altas, e portanto nesse sentido parece-me que é mais uma necessidade para Putin, e que ele tirou daí o dividendo necessário para isso, e pronto, e nesse sentido a Cimeira cumpriu a sua função.
Raul Braga diz, Rui Norman, como sempre, obrigado, e como sempre, estamos juntos.
O espaço 12R, generalizando a recente cimeira Rússia-África, com a conversa moderada por Ana Guedes. Ela esteve com Rui Niemann e Raul Braga e Pires. 14 horas 22 minutos. Desde Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E pode seguir as edições anteriores do Washington Fora de Horas no YouTube e também no Facebook da Voz América. Basta escrever VOA Português. Hoje, por exemplo, tivemos nos estúdios o jovem engenheiro moçambicano Fragoso Mohai, que participa na iniciativa YALI do governo americano, que traz jovens do continente africano, e também o embaixador de Moçambique aqui nos Estados Unidos, Alfredo Nuvunga. 14 horas 23 minutos e 35 segundos. O secretário de Estado americano acusou hoje a Rússia, numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de chantagem ao não renovar o acordo para a exportação de grãos do Mar Negro e de agressão ao sistema alimentar global. Cada membro deste Conselho, cada membro das Nações Unidas, deve dizer a Moscou que basta. É o suficiente para usar o acordo de cereais do Mar Negro para chantagear. É o suficiente para tratar as pessoas mais vulneráveis do planeta como uma moeda de troca. Basta desta guerra injustificada e inadmissível contra a Ucrânia, afirmou Anton Blinken. Os Estados Unidos assumiram na terça-feira a presidência mensal do Conselho de Segurança e fizeram da luta contra a insegurança alimentar a sua prioridade. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve comparecer esta quinta-feira perante um tribunal federal aqui em Washington para enfrentar acusações por suas tentativas de reverter a sua derrota nas eleições de 2020. Antes dos procedimentos de quinta-feira, a segurança foi reforçada na área ao redor do tribunal. Espera-se que Trump passe por um processo de admissão, incluindo a coleta de suas impressões digitais, e se declare inocente. Um grande júri indiciou Trump em 4 acusações criminais nesta semana, incluindo conspiração para fraudar os Estados Unidos, obstrução de um processo oficial e conspiração para privar os eleitores do seu direito às eleições justas. E por último, neste bloco de notícias, milhares de pessoas reuniram quinta-feira na capital do Níger em apoio ao golpe que derrubou o governo eleito democraticamente, enquanto as preocupações com a segurança aumentavam entre as nações ocidentais. Mais sobre o Níger em www.voaportugues.com. E assim chegamos ao final desta terceira parte. Na sonoplastia, Jumba Hamza, o Lio Sahil na realização. Eu sou o Amancio Miguel. Continuação de uma ótima noite de quinta-feira. Boa noite. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a acompanhar de perto a prisão no Azerbaijão do líder da oposição Kubad Ibadoglu, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado Matthew Miller. Ibadoglu é um economista conhecido internacionalmente e presidente do Partido da Democracia e Prosperidade do Azerbaijão. Durante anos, ele liderou uma organização não-governamental que se concentrava na gestão das finanças públicas, boa governação e transparência. Em 2014, as autoridades do Azerbaijão fecharam a organização à força. Ao enfrentar o que observadores dizem serem acusações politicamente motivadas, em 2015, Ibadoglu deixou o Azerbaijão e lecionou em instituições académicas nos Estados Unidos e na Europa. Ele regressou recentemente ao Azerbaijão depois de ajudar a estabelecer uma organização no Reino Unido para apoiar a juventude do seu país. Ele anunciou que os fundos para o empreendimento seriam recuperados do dinheiro roubado do povo e da economia do Azerbaijão pelo governo do próprio país. Ibadoglu foi preso a 23 de julho, fora de Baku, enquanto ia encontrar-se com jovens ativistas do seu partido político. No dia seguinte, ele foi condenado a 3 meses e 26 dias de prisão preventiva e acusado de produção, aquisição ou venda de dinheiro falso. As autoridades também o acusaram de ser apoiante de Fethullah Gulen, o clérigo sunita radicado nos Estados Unidos, que lidera uma associação que o governo turco afirma ser terrorista. Se condenado, Ibadoglu pode ficar 12 anos na prisão. Ele nega todas as acusações. No mais recente relatório do Departamento de Estado americano sobre direitos humanos no Azerbaijão, foram apontados temas significativos em relação aos direitos humanos, incluindo corrupção sistémica do governo, detenção arbitrária, represálias politicamente motivadas contra indivíduos e problemas generalizados com a independência do sistema judicial. Ao comentar a prisão e a detenção de Ibadoglu, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse: "Os Estados Unidos continuam fortemente comprometidos em promover o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Instamos o Azerbaijão a proteger os direitos humanos e as liberdades dos seus cidadãos, incluindo de Kubad Ibadoglu, de acordo com a própria Constituição do Azerbaijão, e obrigações e compromissos internacionais", concluiu o porta-voz do Departamento de Estado. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.